A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. No programa deste sábado, dia 14 de outubro, iremos conversar com os vereadores Silvânio Roque Luca e Antão Lindomar Pavoski. Nesse primeiro momento, iremos conversar com o vereador Silvânio. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. Hoje, mais uma vez, participando do programa do Legislativo Municipal para levar informações importantes aos nossos munícipes de Ronda Alta.
Essa semana em Constantina aconteceu um encontro sobre agricultura familiar. Eu sei que você participou e eu gostaria que você comentasse como foi.
Nós tivemos participando de um segundo ciclo de debates que, que ocorreu em Constantina sobre os desafios da agricultura familiar e suas organizações diante do atual cenário. Participaram desse tema como painelistas, então Zander Navarro e o Antônio Inácio Andrioli, ambos com formação acadêmica, doutorado nesta área, inclusive no Brasil e fora do Brasil, vasto currículo em cima dessas atividades. Inclusive, ambos são professores universitários, um na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, outro da Unijuí e da UFFS. Então, são renomados painelistas que tiveram nesse dia, então, aí, tratando dos temas importantes sobre a agricultura. Um dos temas, então, abordou agropecuária brasileira e agricultura familiar. E outro tema, então, o papel da agricultura familiar neste novo contexto. Foram os debates importantes que trataram de temas muito desafiantes aí para os nossos agricultores, tanto ele da produção de grãos como do agricultor familiar. Então, o primeiro painelista destaca o desenvolvimento agropecuário brasileiro, estimulado, sobretudo, pela explosão dos preços das mercadorias agrícolas, que foi aí a explosão, o boom do commodities, ou seja, a valorização do grão aí, que teve aí um crescimento destacado e que é um dos setores que vem salvando a balança comercial brasileira. E no ano de 2013, então, teve aí 76 bilhões de dólares de saldo positivo. Então, foi destacado isso. Segundo sua análise, reconhece sendo o Brasil um dos países com maior potencial do mundo na produção de alimentos, porque o Brasil possui extensão de terras, possui tecnologia, possui clima e possui trabalho. Então, esses itens colocam o Brasil como um dos mais importantes países que no futuro pode aí avançar e se tornar o maior produtor de alimentos do mundo. Destaca também aí os avanços que o setor teve nos últimos anos, aí de 2002 a 2016. A agricultura brasileira aí teve um crescimento muito importante aí para o Brasil. Ele passou aí de uma produção de 76, 77 bilhões de toneladas para 225 bilhões de toneladas. Porém, claro que todo esse avanço ele vem a partir do crédito que o governo, que os governos liberaram, então, e que tinha inicialmente 27 bilhões de crédito para incentivar o setor. E nesses últimos anos aí teve um crescimento que chegou aí a 157 bilhões de reais para incentivar esse setor. Então, o avanço que a agricultura teve está atrelado, sim, ao aumento dos recursos disponibilizados para incentivar o setor da agricultura. Então, isso foi muito bem destacado. Este mesmo setor que teve grandes avanços enfrenta hoje grandes desafios, pois o Estado brasileiro, como projeto de governo, e principalmente pela falta de recursos, está abandonando os incentivos da agricultura brasileira. Essa questão aí que foi abordada pelo painelista, do abandono ao setor da agricultura, ele provoca aí um retrocesso nos incentivos e, consequência, preocupantes, que são a concentração de riquezas, então, nos grandes proprietários, o empobrecimento cada vez maior do homem do campo, consequentemente, o desemprego, a aceleração, que já é hoje grande, tendência a ser muito maior ainda com essa retirada dos recursos de incentivo para a agricultura, do êxodo rural. Então, o êxodo rural cresce mais ainda. Há o acirramento da competitividade na área rural. Então, aí, enquanto uns ganham mais, há um empobrecimento, há um abandono maior e há um desestímulos no setor da produção de grãos da agricultura brasileira. E, consequência disso, o surgimento de grupos econômicos, como já existe hoje, grandes grupos econômicos, para explorar a agricultura. E a grande tendência se projeta, então, na abertura do capital estrangeiro para a compra de terras brasileiras, livre compra de terras brasileiras, então para praticar agricultura. Todo esse cenário aí leva aí a nós nos preocupar, porque como ficaria o agricultor brasileiro? Ele fica abandonado, ele fica, vai acabar sendo explorado e acaba indo aí para as periferias das grandes cidades, causando grandes problemas sociais. O segundo painelista, então, que é o Antônio Inácio Andreoli, ele destaca que a agricultura capitalista nunca irá resolver dois problemas importantes do Brasil: a destruição ambiental e a exclusão social, como foi abordado pelo outro painelista. Então destaca também a importância da agricultura familiar, pois ela não explora o trabalhador, pois ele é proprietário e trabalhador, então ele não se explora, auto se explora, então é um trabalhador que, além de gerar emprego em sua propriedade, ele vive de uma forma digna aí junto à sua unidade de produção. Destaca também a importância da diversificação da propriedade, porque se tiver diversificação, tem também o emprego no meio rural. Isso aí vem em detrimento à monocultura, à especialização, que aí estimula aí a agricultura altamente tecnificada e com o surgimento de grupos econômicos. A importância da valorização da agricultura orgânica. Nós temos hoje grandes problemas de doenças pelo nosso alimento que consumimos. Enquanto nós sermos incentivados a produzir a agricultura da forma que ela está sendo hoje, nos países desenvolvidos, eles estão consumindo praticamente só produtos orgânicos e nós aí estamos sendo então os cobaias de produzindo produtos contaminados e cada vez mais um crescente surgimento de casos de doença. A grande problemática do uso inadequado e exagerado de produtos químicos foi destacado também pelo painelista, que é aquilo que eu falar agora. Enquanto lá na Europa, nos Estados Unidos e os países lá desenvolvidos, produtos químicos que hoje já não são mais usados lá, eles vêm para o Brasil, eles são usados livremente aqui, contaminando o nosso solo, a nossa água, os nossos alimentos, e vimos aí o crescente surgimento de casos de câncer. Lá são proibidos, por exemplo, o 2,4-D, o glifosato, são proibidos. O glifosato, inclusive, tem em sua composição química um produto altamente cancerígeno, que é sulfactante, que é um produto que, em contato com a pele, lesiona a pele, imagina em seu consumo aí no organismo humano. Então, essa foi outra preocupação bastante grande. E aí vem com uma indicação que o governo brasileiro precisa urgentemente potencializar políticas públicas de incentivo à agricultura familiar para promover a diversificação do uso da agroecologia, como foi destacado agora, visando a inclusão social com várias relações de solidariedade no campo e principalmente a produção de alimentos saudáveis ao consumo humano. Isso é um clamor urgente ao governo brasileiro aí que faça então essa questão aí no campo. Todo esse cenário apresentado não é novidade, porque a gente presencia hoje nos meios de comunicação e nas políticas que o governo, tanto o governo federal como o governo estadual, apresenta. O governo federal, por um lado, está abandonando os incentivos ao campo brasileiro, ou seja, a agricultura brasileira. Não só a agricultura familiar, como o agronegócio. Tem aí o corte do MDA, que tinha políticas importantes para a agricultura familiar. O corte do orçamento agora para a agricultura brasileira do ano 2018. O aumento do custo de produção, aí que isso vem vinculado aos insumos, a gasolina, óleo diesel. O gás de cozinha, para você ter uma ideia, que não afeta só os agricultores, afeta toda a comunidade, todo o cidadão brasileiro. Do dia 8/6 a 26/9 desse ano, ele teve um aumento de 36,9%. Isso aí não afeta só a agricultura, como afeta toda a população. Isso está aliado aí à questão do aumento do combustível, aumento do custo de produção do agricultor, e isso cada vez afeta mais a produção lá no campo. E aliados às reformas trabalhistas e previdenciárias, que com certeza vêm diariamente com suas ações penalizando todo o trabalhador, seja ele urbano, seja ele rural, está penalizando todo esse conjunto de ações, está aí destruindo aí as condições de produção da agricultura brasileira. Por outro lado, o governo do estado, com suas políticas de reduzir impostos sobre os importados, como é o caso do leite, tem afetado frontalmente aí a produção da agricultura familiar na questão do leite. Reduz impostos ao produto importado do leite e aí acaba desvalorizando o produto produzido no Rio Grande do Sul, destrói a matriz tributária que pode gerar aí o ICM, que alavanca a economia do estado. Então são políticas destruidoras ao setor primário do nosso estado, do nosso país, aí que vem ocorrendo aí pelas ações de governo. Então aí, só para concluir, é urgente que a classe trabalhadora precisa se organizar. Ela precisa se organizar, primeiramente, em sua classe, com seus sindicatos, com suas cooperativas, ampliar esse debate importante para que nós consigamos fazer frente a todo esse cenário preocupante da agricultura brasileira. Temos que acionar, sim, os nossos políticos, os nossos deputados, tanto estaduais como federais, os nossos senadores, para que consigamos, então, aí, reverter esse quadro caótico que se apresenta na agricultura brasileira. Eu queria também fazer uma pequena menção com relação à situação que passa hoje os professores. São duas palavras que eu queria dizer. Por um lado, os pais, a família, enfim, têm esse problema com a greve dos professores. É uma situação preocupante, porque vai acarretar problemas aí nas férias dos alunos, na concluir o ano letivo aí agora de 2017. Mas, por outro lado, é inaceitável que o governo do estado não apresente nenhuma proposta para valorizar uma classe fundamental para a sociedade brasileira, porque só nós temos conhecimento a partir da classe dos professores. É lamentável que o nosso governo do estado tenha os professores nesse extremo descaso que tem apresentado, sem nenhuma proposta efetiva para que nós retomamos aí as aulas e valorize nossos alunos e a nossa sociedade. Então era isso que eu queria dizer hoje. Meu tempo está expirado. Queria agradecer a toda a comunidade de Ronda Alta. Um abraço a todos.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Antão. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui levando as informações do Legislativo Municipal de Ronda Alta para o nosso município, para o querido povo de Ronda Alta e para toda a nossa grande região.
Este mês nós comemoramos o Dia do Professor e o Dia do Funcionário Público. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas categorias.
Com certeza, Silvio. Datas muito importantes. Dia 15, Dia do Professor. Dia 28, agora deste mês, é Dia do Funcionalismo Público. E quero aqui deixar a minha homenagem, o meu abraço, a minha solidariedade aos funcionários que não estão recebendo em dia seus salários, quanto é o caso dos professores e, na maioria, o funcionalismo público do estado e muitos municípios que também não estão conseguindo pagar bem seus funcionários. Quero deixar aqui a minha mensagem de gratidão, de amizade, de respeito e dizer que, junto com os nossos deputados, todos nós, vereadores aqui da Câmara de Vereadores de Ronda Alta, estamos trabalhando junto com os nossos deputados, cada um do seu jeito, mas sempre buscando a melhoria junto com o nosso governo para que melhore essa situação crítica que está do funcionalismo público. Então, nós como alunos que fomos e o sonho de um dia ser professor, hoje nós vimos aí os professores aí até o dia 17, ainda muitos não receberão e outros levando 30 dias para receber, a questão da segurança, enfim, todo o funcionalismo público. O nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso respeito por tudo que eles têm feito de bom pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. O meu abraço e o meu respeito a toda essa honrosa categoria.
E sobre a coleta seletiva do lixo em Ronda Alta?
Sobre a coleta seletiva do lixo, é um programa que nós viemos pensando, acredito que em torno de 20 anos. Sabemos que há poucos anos atrás, dá para dizer, o lixo era enterrado ali atrás da escola infantil, perto do bairro Boa Esperança, e era enterrado com trator esteira. Com o tempo nós compramos, fizemos um consórcio e compramos uma área de terra no município de Trindade, que ficava centralizado, e ali nós fizemos um consórcio de 11 municípios. E ali está indo o lixo de Ronda Alta. Mas essa área já está pequena. Por que ela está pequena? Porque é muito lixo. É 11 municípios que estão levando lá. Então, por isso, sim, muita coisa boa do lixo deve ser reaproveitada, reciclada. E nós estamos, sim, engajado nessa luta que começou há muitos anos, ainda quando a professora Neuza Valduga, secretária de assistente social, e toda a equipe de professores, alunos, nós já discutimos este assunto e agora está sendo colocado em prática. E quando se fala em lixo, coleta seletiva do lixo, Silvia, é muito importante frisar que é uma parte de você prevenir a saúde pública da população dos nossos municípios. Está aí a questão dos agentes de saúde. Eu digo que a questão da coleta de lixo seletivo e os agentes de saúde é um programa que complementa um ao outro, porque nós tínhamos há pouco tempo aí 23 agentes de saúde. De repente já estavam em 18. E agora, de uma hora para outra, todos eles, uns até com mais de 20 anos de trabalho prestado para a população e que poderiam ajudar muito nesse trabalho da coleta seletiva do lixo, ficar desempregados. São programas que o governo municipal ele pode aderir, como foi o caso nós aderimos, e hoje o prefeito também pode, se ele quer, extinguir. Foi o que aconteceu e ele está no dever dele, no direito dele, como se diz, não sei se é dever, mas está dentro dos direitos dele, sim, e nós estamos aguardando que até uma possibilidade, quem sabe, se ele reflita melhor e readmita esses grandes trabalhadores que são os agentes de saúde, Silvia. Mas é muito importante, a coleta seletiva do lixo complementa também com os agentes de saúde e com outros funcionários. Não adianta você ter apenas bons médicos, boa equipe de saúde, mas o trabalho preventivo na saúde é uma coisa, é um sonho da população brasileira há 40 anos. E de 20 e poucos anos para cá se concretizou e agora nós perdemos esse programa, que é muito importante. Mas estamos aí acreditando, sim, uma possibilidade de boa negociação com o prefeito, com o vice-prefeito, com a bancada de oposição. Quem sabe lá, se nós tenhamos êxito em readmitir, quem sabe lá, esses funcionários. Até porque, caso contrário, Silvia, o próximo prefeito que entrar vai ter uma indenização milionária para pagar esses agentes de saúde. Porque agora eles vão receber seus direitos, o prefeito vai pagar, com certeza, eu não tenho dúvida disso, mas eles terão muitos direitos que serão mais tarde questionados. E eu acompanho isso aí há muitos anos e sei que eles terão uma indenização milionária que o município praticamente vai parar por mais 2 ou 3 anos pagando indenizações futuramente.
E sobre o projeto de lei de financiamento do 13º salário dos funcionários do município?
É um projeto importante, Silvia, levando em conta a crise financeira que o Brasil está atravessando. Nós também temos que entender no município, Ronda Alta não desvincula do estado do Rio Grande nem do nosso país. Estamos dentro de um contexto nacional que aquela roubalheira que acontece lá em cima, falta dinheiro para os municípios. E não estamos aqui fazendo nenhuma crítica a ninguém, mas sim, quero dizer que a nossa bancada, quando entrou o projeto de lei na Câmara de Vereadores, nós já dissemos entre nós, a primeira reunião que tivemos entre a nossa bancada, que nós somos favoráveis e logo será votado aqui na Câmara de Vereadores, Silvia, e será aprovado. Eu sei que a bancada da situação já tem a sua opinião formada, até porque o projeto vem do prefeito e nós, sim, vamos aprovar porque nós queremos que o nosso funcionário receba o seu salário em dia e também o 13º em dia. É um direito que eles têm e nós vamos, sim, não é um esforço, é uma obrigação nossa aprovar isso. Já passamos do outro lado do balcão e sabemos que uma vez nós tínhamos um projeto na mesma situação e ele não passou aqui na Câmara de Vereadores. Mas nós pensamos primeiro no funcionalismo para depois pensar em nós como cidadão.
No dia 12 de outubro nós comemoramos o Dia da Criança e o Dia da Nossa Senhora Aparecida. Qual é a sua mensagem?
Hoje é 11 de outubro de 2017, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, comemora-se nós a padroeira Nossa Senhora da Aparecida. E também, junto, felizmente, junto, é o Dia da Criança. E nós queremos aqui dizer que o nosso Brasil atravessa talvez a maior crise política, financeira, ética e moral do nosso Brasil. E eu peço que Nossa Senhora Aparecida ilumine todas as nossas crianças que estão no nosso Brasil, que venha com uma mentalidade diferente. Porque existem muitas pessoas, muitos políticos bons no Brasil. Começa aqui no município, no estado, em todos os cantos do Brasil, existem muitos políticos bons. Mas já se percebe muito que a grande maioria hoje já não dá para você confiar. Tem a oportunidade de roubar, ele vai roubar mesmo. Então vamos pedir amanhã, dia 12, que é o dia da criança, o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ela interceda junto com o nosso Pai Celestial, que interfira junto com ele e peça para que as nossas crianças do Brasil tenham uma mentalidade humana, honesta, correta e que, quando tiver sua oportunidade de administrar, por pequena que seja sua casa ou sua empresa, ou que seja um funcionário, que tenha essa mentalidade de trabalhar honesto e que trabalhe em defesa do ser humano. E eu sempre digo, Silvia, eu tenho a alegria de dizer, eu tenho 8 filhos, mas poderia dizer que tenho muito mais, que muitas pessoas que me procuram, eu aconselho, eles me escutam, ajudo no dia a dia, não é só ajudando com dinheiro, tirando dinheiro do bolso. Às vezes um bom conselho, uma boa orientação ajuda muito mais. Então, eu quero agradecer aqui você, Silvia, também ao espaço que o presidente me conferiu. Eu estou usando esse espaço hoje no lugar do Carlinhos Gavioli, por motivo da sua agenda estar muito ocupada. Agradeço ao Carlinhos Gavioli e pedir mais uma vez que Nossa Senhora Aparecida, junto com as nossas crianças, proteja o nosso Brasil, o nosso estado, o nosso querido município de Ronda Alta e todo o povo brasileiro. O meu muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E vai querer sim.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.